Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá. Nos alegramos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois através das correspondências que recebemos, percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. E hoje eu registro o e-mail que a ACPM, nosso ouvinte, nos enviou lá de Brasília, no Distrito Federal. Essa foi a sua mensagem. Sou ouvinte da RTM pela internet. Conheci o trabalho de vocês quando comprei o Pão Diário número 11 na Saraiva, em dezembro de 2008. Foi uma agradável surpresa, pois são tempos difíceis para mim. Louvo todos os dias a Deus por sua misericórdia e pela oportunidade de poder conhecê-lo. Aproveito a oportunidade para agradecê-los pelo maravilhoso trabalho que vocês têm feito nos auxiliando no estudo da Palavra de Deus. Também para fazer um pedido especial de oração pela minha família e também por mim. Muito obrigado. Querida irmã, nós somos gratos por essas palavras bondosas, pelo seu testemunho, pelo apoio que você tem nos dado e também agradecemos porque você tem compartilhado da sua vida conosco. De fato, nós temos pedido a Deus que use o que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Tenha certeza que incluiremos o seu nome e a da sua família nas nossas listas de orações. Fique firme e persevere no Senhor, pois Ele sabe e conhece todas as nossas aflições. E agora uma palavra para todos os que estão nos dando o privilégio de ter-nos como seus ouvintes. Assim como recebemos essa correspondência, gostaríamos também de receber a sua. Escreva-nos, compartilhe as suas experiências e os seus pedidos de oração conosco. Nós estamos aqui para apoiá-los e incentivá-los nas suas vidas, no seu relacionamento com Deus. E agora, exatamente para isso, eu quero convidar a todos que estão sintonizados conosco, para que elevemos os nossos pensamentos e falemos com o nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença, agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre. Agradecido, Senhor, porque a tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Agradecemos, Senhor, porque pela tua misericórdia o Senhor apaga de nós as nossas transgressões. Senhor, conforme a tua vontade, atende a necessidade de cada um de nós que te buscamos nessa hora. E também conceda-nos, Pai, que possamos ouvir a tua voz, possamos entender a tua palavra e te pedimos também uma bênção específica para essa tua filha lá de Brasília, bem como para a sua família. Nós oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 25 de Isaías. Nós vamos estudar e refletir sobre todo o capítulo, isso é, sobre os seus 12 versos. Como vimos no programa passado, depois de encerrar a sessão do capítulo 13 ao 23, onde Deus proclamou o seu juízo contra as nações que estavam envolvidas com o seu povo, a partir do capítulo 24, que estudamos no último programa, e ainda nos capítulos 25, 26 e 27, encontramos esse trecho que os estudiosos têm chamado de Pequeno Apocalipse de Isaías. Na sessão dos julgamentos e juízos, capítulos 13 a 23, o profeta tinha demonstrado claramente a soberania divina sobre todas as nações. Já nessa sessão, Isaías nos mostra o julgamento final sobre todas as nações, capítulo 24, e mostra também a salvação de todo o povo de Deus, capítulos 25 a 27. No programa passado, quando estudamos o capítulo 24, o profeta inspirado e transmitindo a sentença do Senhor demonstrou claramente que toda a terra, isto é, todas as nações, seriam destruídas. Seriam condenadas pelo Senhor e experimentariam a manifestação do glorioso dia do Senhor. Aquele seria e será um dia com uma dupla escolha. Para os que rejeitaram as leis divinas, para aqueles que não temem a Deus, seria e será um dia de grande angústia e de tribulação. Mas, ao mesmo tempo, aquele seria um dia e será um dia de gratidão, de salvação, de louvor pela maravilhosa e bondosa ação de Deus para com o seu povo, para conosco que tememos o seu nome e obedecemos os seus mandamentos. Por isso, pela maravilhosa salvação do Senhor, o seu povo se alegraria. Nós constatamos isso nos versículos 14 a 16 do capítulo 24. E o seu povo constataria o seu poder e o seu esplendor. Versículo 23 do capítulo 24. Agora, nesse capítulo 25, dando sequência a um ambiente de louvor e celebração, o povo contaria para Deus, louvaria Deus, porque a vitória dele era e é a vitória do seu povo. Então, diante desse rico conteúdo, o título para esse capítulo pode ser expresso através da seguinte frase: um convite para louvar a Deus. Um convite para louvar a Deus. Capítulo 25, versículos 1 e 12. Para introduzirmos o estudo, as nossas reflexões sobre esse capítulo, é importante reconhecermos que Deus é bom. Deus é justo e é poderoso. Somente nele o homem pode encontrar proteção e salvação. Ele estabelece e sustenta os justos e fiéis e espalha e derruba os perversos e ímpios. Essas verdades destacam os dois lados da justiça de Deus. Ele defende os inocentes e repreende aqueles que desrespeitam seus princípios de retidão. A expressão do salmista é a expressão que nos convoca a perceber e reconhecer que o Senhor é digno de confiança. O salmista afirmou, cheio de fé e confiança, o seguinte: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Salmo 84, 12. Na verdade, Deus é único, Deus é maravilhoso, e para todos ele oferece a esperança de participarmos da sua misericórdia e benignidade. Nesse capítulo 25, o profeta Isaías mostra que há um cântico de louvor entoado porque Deus é bondoso, porque ele é amoroso, mas sobretudo porque ele é vitorioso. Nas primeiras palavras desse texto é possível percebermos pela primeira vez no tratamento um relacionamento pessoal. O povo de Judá, enfim, reconheceria que o Senhor é digno de confiança. Embora o Senhor, durante toda a história do povo, tivesse dado provas eloquentes de que os amava e fazia tudo para tê-los junto de si, enfim, depois de muitos juízos, o povo declararia: ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos. Capítulo 25 de Isaías, versículo 1, o primeiro versículo que nós vamos estudar no programa de hoje. Sim, querido amigo, só depois de experimentar a dura disciplina do Senhor é que nesse capítulo há uma previsão, uma profecia, um prenúncio de um grande banquete muito especial, com carnes e pratos variados e saborosos, uma festa com vinho de primeira qualidade, vinhos finos que alegrariam o coração dos participantes. Com um significado especial, provavelmente esse banquete apontava para a vinda de Jesus como Messias para todas as nações. A morte seria vencida, seria abolida, e mesmo sem entender o significado nos seus dias, Isaías, o profeta, estava pré-anunciando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que seria a derrota definitiva da morte, o último inimigo de todo ser humano. Querido amigo, nesse pequeno apocalipse de Isaías, então, além do juízo universal que estudamos no capítulo 24, encontramos a declaração de que a salvação providenciada por Deus também é uma salvação universal. Essa salvação se efetivaria com o estabelecimento do reino prometido, conforme lemos no texto do programa passado, pois a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém perante os seus anciãos, e haverá glória. Veja o capítulo 24, versículo 23. É exatamente isso. Essa salvação seria e será visto e será desfrutada por todos que pela fé creram e creem no Messias. E essa salvação será ornamentada, será embelezada pelas bênçãos, pelas glórias do reino e pelos louvores dos redimidos, como veremos no próximo capítulo, no capítulo 26. Enfim, a nação de Judá reconheceria o Senhor como fonte de bênçãos e origem da sua salvação. É certo, porém, entendermos que essas palavras são palavras proféticas e que esse reconhecimento só aconteceria depois de experimentarem o juízo divino. Mas, como Deus nos trata pessoalmente e individualmente, todo aquele que depositasse a sua confiança nele, todo aquele que cresce nas palavras divinas, proclamadas então através do profeta, esse tal já receberia a justificação e experimentaria as bênçãos do Senhor. As sentenças condenatórias, vistas nos capítulos 13 a 23, e a condenação geral de todos no capítulo 24, era uma tentativa de Deus mostrar ao seu povo como ele era e é soberano e poderoso. Nessa tentativa, Deus queria provar que eles poderiam confiar nele, pois ele, Deus, sempre foi e era e é o seu Deus, o Deus do seu povo, portanto, merecedor de sua completa e total confiança. Então, querido amigo, só depois que o povo de Deus concluiu que Deus de fato era poderoso e soberano, é que se encheu de entusiasmo e teve razões para louvá-lo. Essa é uma visão de um louvor que Isaías teve do povo de Deus, louvando o Senhor futuramente. O louvor pela salvação tomaria o lugar do medo e do juízo. A fidelidade de Deus seria celebrada, porque os inimigos seriam derrotados. O choro por causa da angústia e da punição acabaria, porque o Senhor mesmo enxugaria dos seus olhos todas as lágrimas e faria com que a vergonha fosse substituída pela alegria de ser um povo restaurado. Querido amigo, aqui nesse texto, então, nós temos motivos e razões para celebrarmos o nome e as ações de Deus. E com essa compreensão, podemos ver nesses 12 versos o seguinte desafio para todos nós. Porque só Deus é digno de confiança, de louvor, todos são conclamados a louvá-lo por suas ações. Eu repito, este é o princípio que o capítulo 25 nos traz. Porque só Deus é digno de louvor, de confiança, todos são conclamados a louvá-lo por suas ações. E nesse texto nós vamos encontrar 5 razões pelas quais devemos louvar o nosso Deus. Primeiramente, louvamos a Deus porque os seus eternos planos são executados. Veja o versículo 1. Louvem o Senhor. Senhor, Tu és o meu Deus. Eu Te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Querido amigo, embora alguns críticos modernos não aceitem a autoria de Isaías para esse texto, é certo adotarmos a posição tradicional que nos mostra o profeta dando expressão ao louvor e à adoração do Senhor pela sua maravilhosa providência e a sua conduta para com o seu povo. Esse louvor era motivado pela concretização dos antigos decretos dos planos divinos estabelecidos na eternidade. O que se constata aqui é que, através dos séculos, conforme lemos, o santo Deus, Israel, impõe as suas leis a todos aqueles ofensores que a transgrediram. O louvor é dado a Deus pelas coisas maravilhosas que Ele fez, e uma delas é a realização dos seus planos, que mostram então Deus como soberano, como redentor, como verdadeiro. O próprio Senhor, através de Isaías, confortou o rei Ezequias anos mais tarde, dizendo-lhe: acaso não ouviste que já há muito dispus eu essas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. É isso mesmo. Esse é o nosso Deus. Tudo o que Ele planejou na eternidade, no tempo certo, no seu tempo, Ele realizou. Por isso, Ele deve ser louvado e reverenciado. Louvamos a Deus, então, em segundo lugar, porque Ele é justo em retribuir o mal. Veja os versículos 2 e 3. Diz assim a palavra: fizesse da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te honrará, a cidade das nações te temerá. Querido amigo, a cidade dos inimigos do povo de Deus era um motivo de orgulho para os seus reis, para os seus príncipes, para os seus poderosos. Essas cidades eram poderosas, orgulhosas. A Assíria anteriormente chamava-se Nínive e era a capital dos assírios. E a Babilônia era também a capital dos babilônicos. Essas grandes cidades poderosas, orgulhosas, se tornariam em ruína diante das ações poderosas do nosso Deus. Não há força, querido amigo, não há força que possa conter o poder do Senhor. Agora que Ele decide agir, ninguém pode impedir. É bom lembrar-nos sempre das palavras do próprio profeta Isaías em 43:13. Agindo eu, quem o impedirá? Em terceiro lugar, louvamos a Deus porque Ele é atencioso para com o necessitado. Versículos 4 e 5. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados em sua aflição, abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como a tempestade contra o muro e como o calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem, assim a canção dos temíveis é emudecida. Esse, querido amigo, é o diferencial do nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, o nosso abrigo, a nossa sombra, a nossa nuvem, aquele em quem podemos confiar. O nosso Deus é quem nos protege e que nos direciona. Certamente, ao colocar essas figuras, o profeta estava se lembrando da história do povo de Israel, que no deserto teve a companhia, a direção e a proteção de Deus. Na caminhada pelo deserto, o Senhor enviava durante o dia uma nuvem para que o povo caminhasse na sombra. E durante a noite, essa nuvem se tornava um clarão para que o povo pudesse enxergar melhor. A proteção divina é abrangente e vai além das nossas expectativas. E algo maravilhoso em que podemos realmente nos alegrar é que o bramido dos estrangeiros, isso é, o clamor desses que não temem o Senhor, a canção desses que não temem o Senhor, tudo isso o Senhor faz silenciar. Tudo isso é emudecido diante da glória e da vitória do Senhor. Essa vitória é nossa vitória. Louvamos a Deus, então, em quarto lugar, porque a salvação que Ele nos concede é universal. Versículos 6 a 8. No versículo 6, nós lemos o seguinte: neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Nesse monte, Ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Versículo 8, Ele destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Por quê? Porque foi o Senhor quem o disse. Querido amigo, certamente esse banquete refere-se profeticamente ao banquete messiânico. Esse é um banquete em que o povo de Deus celebra e comemora livremente. Esse banquete é o retrato de um banquete inaugural de um rei que é coroado. É o símbolo da festa escatológica do Messias. Profeticamente, poderia se referir também ao futuro evento das bodas do Cordeiro, conforme João, o apóstolo, nos relata lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Numa das notas importantes da Bíblia de Estudo, Nova Versão Internacional, ela nos diz o seguinte: ao descrever as iguarias desse banquete, a seguinte sugestão é colocada. A fartura desse banquete simboliza grandes bênçãos espirituais, e os vinhos envelhecidos eram os melhores vinhos que tinham ficado curtindo durante vários anos. O ambiente desse banquete seria de profunda alegria e grande satisfação. Seria um ambiente de comemoração. A presença e a ação do Messias fariam acontecer, veja só, algumas maravilhas. Primeiro, o banquete universal. Segundo, a destruição do véu da tristeza que cobria o rosto de todos os povos, porque não tinham salvação. Terceiro, uma das maravilhas que o Messias faria acontecer é a vitória sobre a morte. E isso aconteceu a partir da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, ele faria acontecer o quê? Enxugar dos olhos todas as lágrimas. E em quinto lugar, ele desfaria toda a zombaria contra o seu povo. Agora, querido amigo, veja a frase final do versículo 8. É impressionante. Diz assim a palavra: foi o Senhor quem o disse. Ou então, em outra versão, isso acontecerá porque o Senhor falou. Ou ainda, numa outra versão, o Senhor é quem falou. Sim, querido amigo, quando o Senhor fala, tudo acontece. Nós temos que crer nisso. E a minha pergunta para você é: você tem se alegrado nisso? Você tem se alegrado no fato de que os planos eternos de Deus têm se cumprido dia a dia? Foi o Senhor quem o disse. O Senhor falou. Porque o Senhor falou, tudo vai acontecer. Agindo eu, ninguém pode impedir. E em quinto e último lugar, louvamos a Deus, porque Ele age severamente contra os orgulhosos. Vamos ler os versículos 9 a 12. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salva. Esse é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Pois a mão do Senhor repousará sobre esse monte. Mas Moab será pisoteado no seu próprio lugar, como a palha é pisoteada na esterqueira. Ali Moab estenderá as mãos, como faz o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá o seu orgulho apesar da habilidade das suas mãos. Abaterá as torres altas dos seus altos muros e os derrubará. Ele, o Senhor, os lançará ao pó da terra. Querido amigo, somente depois do sofrimento, somente depois do castigo, depois de passar pela situação triste do exílio, que aconteceria ainda no futuro, por não darem ouvidos às palavras proféticas dos santos homens de Deus, é que os componentes da nação judaica reconheceriam a grandeza e o poder divino. Quando esse dia chegasse e eles dissessem e assumissem Deus como Deus deles, eles então exclamariam a sua confiança nele. Eles expressariam que Deus é digno de confiança. Eles exaltariam e se alegrariam nele pela grande salvação que ele tinha preparado para o seu povo. Nos versos 9, 10 e 11, temos uma profecia contra Moabe, que seria motivo de alegria dos judeus que muitas vezes tinham sido humilhados e perturbados pelos moabitas. Mas devemos entender que Moabe aparece aqui como um símbolo de todos quantos se colocam altivos e arrogantes e presunçosos diante do Senhor. O julgamento contra o orgulho, a jactância, a soberba, a arrogância e o seu furor já tinham sido pronunciados nos capítulos 15 e 16 na sentença condenatória contra Moabe. A condenação era destinada a todos que assim procediam. Querido amigo, Permita-me concluir essas reflexões perguntando a você se você tem razões para louvar a Deus. Você tem reconhecido em sua vida as ações poderosas e grandiosas do Senhor? Você tem considerado a graça, o amor, a misericórdia do Senhor na condução da sua vida? Você tem louvado o Senhor ou tem murmurado, se queixado, se angustiado com as suas circunstâncias? O grande desafio que temos à nossa frente é louvarmos a Deus, independentemente das circunstâncias e das situações em que estamos envolvidos. É importante, então, que reconheçamos que Deus é bom, Deus é justo, Ele é poderoso. Somente nele o homem pode encontrar proteção e salvação. É Ele quem estabelece e sustenta os justos e fiéis, e Ele derruba os perversos e os ímpios. Querido amigo, a minha oração é que você experimente a bondade, a justiça, o poder de Deus na sua vida, e que você encontre nele a salvação para que você possa louvá-lo de todo o seu coração. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, deu graças.